Hebreus 11, verso 1, depois você pula para o verso 24. Vou estar lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, esse trecho. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não vemos. Agora, a partir do verso 24, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo do ódio do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, ele iniciou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, foram engolidos pelo mar. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos aprender a viver pela fé. E sabemos, Senhor, que a Tua palavra tem tantos registros de fé. Lemos um deles. E às vezes, Senhor, quando nós olhamos para trás e vemos as coisas extraordinárias, e pela fé no Senhor e no Seu poder, pessoas viveram e experimentaram, nós nos sentimos, Senhor, tão pequeninos, tão fraquinhos. Eu quero te pedir, Senhor, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor esteja abrindo os nossos olhos nessa noite. Aqui possamos entender, mas mais do que entender, experimentar e viver a dinâmica da fé em nossas vidas. Ó Senhor, faz com que as coisas da Tua graça se manifestem. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso ajudador nesta hora, não somente na compreensão, mas na participação que desejamos ter nas coisas da Tua grandeza e da Tua glória. Queremos ser Teus servos, queremos aprender a viver e a caminhar pela fé. É no nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Hoje eu queria dividir com você esse ensino do livro de Hebreus, no capítulo 11. Todo o capítulo 11 de Hebreus demonstra para a gente a preocupação do autor, que Deus inspirou com seu Espírito Santo, a responder uma pergunta: o que é fé? Quantas vezes você já não se deparou com essa pergunta para a sua própria vida? Mas, afinal de contas, o que é fé? Às vezes a gente está no meio de um processo de fé, mas a gente não acha as palavras para poder definir aquilo que a gente está vivendo. É interessante que parece que o autor de Hebreus viveu o mesmo problema. Ele começa com uma resposta incrível, talvez a melhor de todas as respostas, a melhor de todas as definições que a Bíblia nos apresenta sobre fé. Na versão antiga, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Na linguagem de hoje eu achei muito interessante essa tradução. Diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não vemos. E quando ele falou isso, ele não conseguiu pôr o ponto final. Ele pensou e disse assim: mas será que eu consegui dizer tudo a respeito de fé nessas duas frases? E a sensação que eu tenho é que ele disse: não consegui dizer tudo. Porque existem tantos aspectos diferentes desta realidade que ele tentou definir, que nós vamos interiorizando e vamos experimentando na prática, que ele não conseguiu colocar tudo na definição do versículo primeiro. E então ele começa agora uma lista de exemplos. Ele vai dizendo, olha, pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé aconteceu aquilo outro. E ele vai lembrando de uma faceta diferente da fé, e ele então coloca mais um exemplo e outro exemplo, e ele escreveu o capítulo 11 inteirinho, tentando percorrer o Velho Testamento com aquelas experiências de fé que pudessem ser norteadoras para nós de como podemos viver na dinâmica da fé. E aí então o Senhor vai mostrando para a gente nesses exemplos que a fé, ela vive processos dentro do nosso coração e que a gente começa a dar passos concretos que nos conduzem a algo maior, cada vez maior, na dimensão do Deus vivo que se manifesta para a gente. Às vezes a gente começa bem devagarinho, a gente começa temeroso, e eu quero lembrar de algumas experiências na vida de Moisés, e você vai perceber que esse homem, que é colocado como um herói da fé, ele teve que passar por esses processos ao longo da vida, e algumas vezes ele foi tremendamente temeroso na sua fé. Ele não conseguia se conceber naquilo que Deus estava colocando para ele. Mas à medida em que ele ouvia, aceitava e às vezes até se arriscava a dar um passo novo, uma nova dimensão que vinha da fé, no poder de Deus se manifestava na vida do homem de Deus, com defeitos, com problemas, chamado Moisés. Então, quais são esses processos da fé? Como é que a coisa vai acontecendo dentro da gente e a gente vai podendo entender o que é fé? O primeiro processo na vida de Moisés, primeira etapa da fé, eu descrevi, porque o autor assim colocou, como escolher o imperecível. O primeiro passo da fé, e eu diria fé, é escolher o imperecível. Olha só o que aconteceu, versículo 24. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Olha só como é que aconteceu esse negócio. Não foi de uma vez. Tem aqui um processo, uma história de vida sobre esse primeiro passo, que é o passo da escolha. O que aconteceu foi que esse homem pôde entender na sua infância tenra que ele era o filho do milagre. Quero lembrar um pouquinho para você da história. Lembra do que estava acontecendo? Os israelitas todos, os hebreus todos, eram escravos no Egito. E a população dos escravos começou a crescer tanto que o faraó disse, opa, de repente esse povo vai tomar posse da nossa terra. A gente tem que promover um controle de natalidade aqui, senão nós vamos perder a nossa própria terra. Eles estão crescendo demais. E então ele baixou um decreto esquisito, estranho. Todo homem que nascesse dentre os hebreus deveria ser morto pelas parteiras. Lembra dessa história? À medida em que nascesse, as parteiras deveriam matá-las. As mães sabiam dessa história. Se você é pai, é mãe, você pode entender o conflito de qualquer casal hebreu daquele tempo, que à medida em que estava gerando uma criança no ventre, sabia que essa criança iria morrer no primeiro respiro, no primeiro suspiro de vida. Mas aquele menino, Moisés, era o filho do milagre. Pai e mãe começaram a orar os 9 meses e começaram a dizer, Senhor, a A gente não pode entender ter um filho e, se vier homem, ter que ser assassinado. E eles começaram a orar, e muita gente do povo de Deus começou a orar, e algumas das parteiras de Israel começaram a sentir o peso do coração que a mão de Deus estava pesando. E elas disseram: nós não podemos fazer isso que o faraó está dizendo. Mesmo que a gente morra, a gente não pode fazer isso. E nasceu um menino, Moisés. Não tinha nome ainda, nasceu só um menino. E quando o papai e mamãe olharam, disseram: é menino. E a parteira olhou e disse: é menino. Agora era hora de matar, de sufocar. E eles disseram: nós não podemos. Parteira e pais disseram: vamos esconder esse menino. E se Deus nos abençoar, quem sabe, ele não é descoberto pelos soldados e ele pode viver. Os primeiros meses de vida vão passando e está o menino Moisés escondido na casa. Até que papai e mamãe descobriram que não dava mais para esconder por muito tempo aquele bebê dentro de casa. E então surge uma ideia, daquelas ideias que só Deus pode semear na cabeça da gente. E a mamãe tece um cestinho de vime, passa betume no fundo, coloca o bebê no cesto, fala para a irmãzinha mais velha correr na frente para ir acompanhando aonde aquele bebê ia. Sabia que a princesa estava tomando banho naquela hora na beira do rio, e ela coloca na direção da correnteza, em direção aonde estava a princesa, o seu bebê, dizendo: Senhor, se até aqui a gente viveu no milagre, nós precisamos continuar no milagre. Salva a vida do meu filho. E a princesa, tomando banho, escuta o choro. O que é que está vendo? Ah, é um dos bebês dos hebreus que tem que morrer. Ah, esse bebê eu não posso matar. Eu tenho que achar um jeito de salvar esse bebê. E um milagre estava acontecendo no coração da princesa. E lá vai a irmãzinha, corre, olha, eu tenho um jeito. Inteligente, pronta, tudo isso, mas dirigida por Deus, porque Deus estava no milagre. Tem uma senhora que ainda não desmamou, ela pode ser a ama dessa criança. Então traz, menina, traz, ele precisa. E adivinha quem era a senhora? A mãe. E a princesa diz: vai com a minha ordem, com esse bebê para a tua casa e cuida dele. E ensina. E quando desmamar, volta ao meu palácio. E diz-nos a história que esta mãe continuou sendo empregada da princesa durante muito tempo para ensinar Moisés e cuidar de Moisés. Que benção! Durante os anos de vida, o filho do milagre escondido, porque isso significava risco de vida para a mãe e para o pai. Aquela mulher começava a se revelar: sabe, eu quero te dizer uma história que ninguém sabe. Menino, você é Moisés, aquele que foi retirado das águas. Mas você, para mim, é o filho do milagre. Você é o filho que Deus preservou. Existe um Deus vivo e verdadeiro, só um Deus. Lembra disso, existe um Deus. E foi esse Deus vivo e verdadeiro que fez você ser o filho do milagre. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir do quê? A palavra de Deus. E aquele menino ouviu como um segredo que ele era o filho do milagre, que existia um Deus vivo e verdadeiro, que tinha coisas especiais da graça de Deus que podiam acontecer desse único Deus vivo sobre a vida das pessoas. Como tantos de nós, eu e você, temos ouvido estas mesmas coisas. Eu quero dizer para você que ouvir somente não faz a fé. Quantos de nós temos ouvido, mas não aprendemos a andar e viver pela dinâmica da fé? Sabe por quê? Porque chega uma hora da nossa vida em que a gente tem que decidir e tem que optar por essa fé. E chegou a hora em que Moisés não era mais um bebê que precisava ser carregado pela mamãe, que precisava ser cuidado por aquela ama que era, na verdade, a sua mãe, escondido, que lhe dizia segredos que não podiam ser anunciados publicamente no palácio. Ele era um homem. E agora ele tinha que escolher algumas coisas muito sérias e que tinham a ver com a sua fé. Ele tinha que responder a uma pergunta: quem eu sou? E sabe, toda vez que eu tenho que caminhar pela dinâmica da fé, eu tenho que responder essa pergunta: quem eu sou? Na mente de Moisés era assim: eu sou o filho do milagre, ou eu sou o filho da filha de Faraó? O que é que eu vou ser daqui para frente? Porque chega um momento na nossa vida que não dá para a gente ser tudo sem fazer escolha nenhuma, sem fazer decisão nenhuma. Ele tinha que entender e escolher a que povo ele pertencia. Ele deveria ser o povo de Deus. E olha, você imagina, dentro do palácio, olhar para o hebreu... Você vai ser um daqueles escravinhos que estão aí esperando um Messias libertador, alguém que virá em nome do Senhor para tirar esse povo dessa terra? Ou você vai, quem sabe, desfrutar o grande privilégio de estar nesse palácio? Na linguagem de Hebreus, ele coloca isso de alguma maneira muito próxima das decisões que nós tomamos na nossa vida. Eu quero ser membro, eu quero ser parte do povo de Deus. E isso significa, às vezes, fazer renúncias, isso significa, às vezes, ter compromissos bem claros. Ou eu quero continuar desfrutando das oportunidades do pecado? É isso que está aqui no livro de Hebreus. Quem eu sou? Filho do milagre, que tem que viver e caminhar debaixo da imagem, da semelhança do Deus vivo. Ou eu continuo só esse animal na vida, que tem que gostar de tudo, experimentar tudo, beber e comer de tudo e fazer tudo, porque a vida vai acabar e não tem jeito, não tem mais nada? Quem é você? Se você é o filho do milagre, teu Deus é teu Pai. E ainda que toda essa vida se passe, você está olhando para frente, para o futuro, porque o Senhor está te dizendo que vai te dar uma vida eterna. E tudo aquilo que a gente pode caminhar nessa vida e às vezes se sentir até prejudicado, a gente está investindo pela eternidade. Um dia você vai ter que decidir quem você é. E a fé começa por uma decisão, uma opção. E a verdadeira fé é a opção pelas coisas imperecíveis e eternas na nossa vida. Pergunta que estava no coração de Moisés é: a quem é que eu devo, ou melhor, o que eu devo buscar? Eu devo buscar a exaltação humana? Estou aqui no palácio. Eu devo buscar, quem sabe, às vezes, na humildade da vida, a glória divina, porque o Senhor vai se manifestar na minha vida. Eu tenho para mim que se Moisés tivesse optado pelo palácio, você nunca teria ouvido falar de Moisés. Mas porque ele optou pelo reino de Deus e pela sua glória, por um pacto com o Deus vivo e ser filho do milagre, por isso a gente está lembrando dele, depois de séculos e séculos, como um modelo que a gente pode imitar dessa dinâmica da fé. O que é que você está buscando para a tua vida? O imediato ou o eterno? A fé verdadeira, fé genuína, a fé que brota no nosso coração, exige da gente decisões. Quem você é? De alguma maneira, Deus está dizendo para mim e está dizendo para você, pelo seu espírito, pela natureza que ele colocou em você, que você não pode ser só o filho da carne, mais um animalzinho que vive nessa terra por alguns poucos anos e acaba. mas que Deus colocou algo mais na natureza dele. De alguma maneira, Deus está trabalhando ao longo da tua vida, na sua vida, no dia a dia, para dizer, olha, você é o filho do milagre. Eu estou cercando a tua vida, eu estou marcando a tua vida, eu estou mexendo na tua vida para dizer que eu tenho um projeto, um plano, algo que é além, que é de Deus para você. Fé é quando eu creio nisso. Quando entendo isso e faço uma decisão, eu vou viver esta vida escolhendo, colecionando aquilo que é imperecível. Eu vou na tua direção, Deus. Diz assim a palavra de Deus nesse texto, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Onde é que os teus olhos estão fixos? A dinâmica da fé começa aí. Continuando nesse texto, eu vou descobrir que fé não para aí. E que bênção que a fé não para aqui. Que a fé não é somente uma escolha dialética na vida da gente. Mas tem mais. Depois dessa escolha, Deus continua a operar coisas extraordinárias. E então a gente vai aprender que fé agora é ver o invisível. Quando a gente opta pela fé, aquilo que era a princípio uma forte convicção, lastreada naquilo que a gente ouviu, e a gente crê, e a gente toma posse, se transforma numa experiência indescritível. Olha só o que aconteceu com Moisés. Ele caminha nessa linha, e é bonito a gente perceber que Deus nos mostra os defeitos dos homens, para a gente entender que eles são homens. E ele agora, cheio de um nacionalismo juvenil, e ele diz, não, já que agora eu optei pelo povo de Deus, eu vou proteger esse povo de Deus, tentando ainda, quem sabe, conciliar as coisas, usando a minha posição. E ele vê lá um egípcio maltratando um hebreu, se enche de ira e vai lá tomar satisfações. Aquilo vira uma briga, aquela briga, aquela situação difícil. Final da história, o egípcio morre. Ele olha para a direita, olha para a esquerda, não vê ninguém, abre um buraco, joga o defunto na cova, esconde, diz, bom, estou aqui no projeto terrorista, já que eu fiz a opção. Por enquanto, ele só estava vivendo a opção da convicção. Mas a fé não para aí, gente. A fé vai além. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo na vida da gente, às vezes a gente não entende as situações, os conflitos, os problemas, as lutas, às vezes a gente não entende o deserto. É porque às vezes a gente está vivendo só na base da convicção. E Deus está dizendo, não, eu quero que você viva na base de uma experiência indescritível comigo. Eu quero me revelar a você. E é nesse deserto que Deus começa a falar com esse homem. Um dia esse homem está lá pastoreando o seu rebanho e ele percebe uma coisa esquisita, estranha. Um negócio meio diferente. Tem um arbusto que está pegando fogo, mas esse fogo não apaga, esse fogo não se alastra e o arbusto não se consome. E quando ele vai se aproximando daquele arbusto, em cima do Monte Sinai, ele escuta uma voz. Voz que ele não conhece, que ele não sabe, que ele não experimentou ainda. E essa voz diz assim, moço, tira o teu sapato, porque esse lugar é santo. E o Senhor começa a se revelar a ele. E Deus diz assim, Moisés, te escolhi. Eu quero ministrar bênção através da tua vida. Ele diz, eu? Eu não. Não sou eu, não. E eu não sei mais quanto tempo Deus ficou lidando com esse moço que dizia, não, eu não, não estou, não sei, não, não dá. Mas tem uma coisa, na medida em que a fé vira experiência, a gente começa a ficar ousado, a gente começa a ficar corajoso, a gente começa a ficar destemido, porque a gente descobre uma realidade que na carne, na força, no poder da gente, a gente não vai a lugar nenhum. A gente já está falido e quebrado. Mas o Deus Todo-Poderoso se manifestando na nossa vida, ninguém pode segurar a gente. Joga essa vara no chão, Moisés. Recolhe a vara, põe a mão aqui dentro, tira a mão de dentro. Lembra da história? Até que Moisés, marcado pela presença do Deus vivo, vai na direção do Egito outra vez. Tão ousado! Mas leva consigo seu irmão, porque não queria falar ao vivo. Tão ousado! Mas aos poucos foi tomando coragem. Enfrenta pela primeira vez Faraó. As pragas começam a vir, mas a opressão sobre o povo aumenta. E chega uma hora que o povo diz assim: Moisés, o que é que você veio fazer aqui? Antes de você chegar, a gente podia comer, podia dormir, hoje não dá. Porque o faraó disse que a gente é preguiçoso, não serve mais para nada. Você só veio para oprimir o teu povo, você não veio para salvar. E aí vem a crise da fé outra vez. Senhor, e agora? Aquele sentimento, Senhor, o Senhor está me traindo nesse negócio. Mas quando ele volta à presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso se manifesta de novo na vida dele. E a Bíblia diz o seguinte: esse homem medroso, a princípio, se torna ousado, como se ele estivesse vendo Deus na frente dele e estivesse caminhando na direção do Deus que ele está vendo. E apesar de todo mundo à sua volta está dizendo: não dá, não pode, não faz, não acontece, não funciona, ele está dizendo: não, o Senhor está comigo, eu posso ouvir a sua voz. E a convicção virou experiência. Fé é ver, é sentir, é ouvir, é ser marcado pela presença do Deus invisível. Se você já deu um dia o passo da convicção, se já você já descobriu que você não é só esse animalzinho que vai viver um pouco de tempo, se você crê que Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário por você, ressuscitou o terceiro dia, só no sangue dele que você pode ser remido, eu quero dizer para você que não acabou a obra de Deus na tua vida ainda. Eu quero dizer para você que esse Deus em quem você tem convicção, com quem você tem convicção, é o Deus que quer se revelar na tua vida. É o Deus que quer falar com você. É o Deus que quer tocar em você. É o Deus que quer segurar na tua mão. É o Deus que quer se manifestar a você. Ele quer que aquilo que um dia foi convicção pelo ouvir vire uma experiência inabalável na tua vida, da certeza da presença de Deus contigo. O que fazer? Eu preciso escolher o imperecível, mas eu preciso experimentar o Deus vivo. É por isso que a Bíblia está cheia de recomendações assim: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia está cheia de expressões assim: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia está cheia de expressões assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Meus queridos, isso não é uma utopia, isso não é um sonho, isso é fé. Isso é base da nossa vida e dinâmica da nossa vida com Deus. Se está faltando isso na tua vida, se você está apenas na fase da convicção, você está que nem Moisés, dizendo: sou esse povo, mas está lutando a tua vida cristã na base que Moisés também lutou, na força da sua carne. Se for preciso, eu rolo no chão. Se for preciso, eu aconteço. Como Pedro, saco da espada. Só que não é assim que Deus trabalha, transforma e faz coisas incríveis na nossa vida. Não é por força nem por violência, mas é como? Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando é que Deus se revela, o Deus invisível que pode ser sentido, percebido, que toca? É quando a gente o busca. Você sabe por que a tua vida está seca? Sabe por que a tua vida está árida? Sabe por que você está caminhando no deserto? é porque ainda você não aprendeu o segundo passo da fé. O segundo passo da fé é a gente se debruçar sobre o Senhor. Sabe quando você pode ver o Deus invisível? Eu não estou falando de ver com os olhos, é sentir, é perceber. É quando você buscar de todo o seu coração. Eu vim aqui hoje em nome de Jesus dizer para você que a sua fé não termina, não se completa só naquela decisão consciente de que Cristo é Senhor e Salvador, mas que a gente tem que continuar na dinâmica de experimentar as coisas desse Deus vivo e invisível que se manifesta na nossa vida. E elas só acontecerão na intensidade da nossa busca, na intensidade do nosso ir, na presença dele e dizer: Tu és precioso para mim. Senhor, estou lendo aqui na Bíblia isso, mas eu queria que essas palavras das Escrituras se tornassem na realidade da minha vida. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Do quê? Olha para o teu coração. O que é que o Espírito Santo está falando com você agora? A última coisa que eu queria destacar aqui. Fé, que é escolher o imperecível. Fé, que é ver o invisível. É também fazer o impossível. Que coisa incrível. Você nunca vai fazer o impossível se não passar pela escolha do imperecível. Você nunca vai fazer o impossível se não passar pela dinâmica dessa busca ardente de Deus, que faz Deus ser concreto, vivo e verdadeiro na tua vida. Mas quando você passa por essas duas coisas, Deus diz: vem comigo porque tem mais. Sabe o que eu tenho aprendido? Que o Senhor Deus é infinito. Você sabia que Deus é infinito? Que ele é grande, 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 que você não pode imaginar a grandeza desse Deus. Você sabia disso? É até difícil da mente humana conceber a grandeza de Deus, e quando a gente fala que Deus é infinito, fica difícil de entender como Deus, de que jeito. E você já viu como a gente tem a tentação de fazer Deus bem finito, bem quadradinho, que isso ele cabe nessa caixinha, e a gente pega essa caixinha, pendura no pescoço e diz: isso aqui tudo é Deus. E Deus está dizendo: você não sabe nada, eu sou o Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra. E quando a gente começa a ter a dimensão de Deus, Deus diz: vem comigo porque tem mais. Porque da fonte que eu sou para a tua vida, há recursos inesgotáveis que você não achou. E aí então Deus vai motivando Moisés, e vai motivando, e Moisés vai no Senhor, e chega um dia que o povo sai do Egito. E a gente fica imaginando que na dinâmica das coisas de Deus tudo vai ser cor-de-rosa. Saímos! Eu imagino aquele primeiro dia da saída, todo mundo dizendo: ah, saímos, saímos! Tá. Pouco tempo depois, talvez um dia, dois, não me lembro bem quanto tempo, o faraó diz: não, esses escravinhos estão pensando o quê? Eu vou fazer um banho de sangue no deserto. Pega todos os seus exércitos, a maior potência bélica do mundo daquele tempo, e diz: vamos. E o povo, escravo, liberto, desarmado, despreparado no meio do deserto, e disse: e agora? E agora? Ainda que tivesse a coluna de fogo segurando os exércitos, ainda que a nuvem naquela hora, diz a Bíblia, virou confusão no meio dos desertos, o povo começava a chorar e dizer: e agora, Senhor? E que coisa interessante que até os homens de fé, quando acontece essa situação, eles entram no clima. E está lá Moisés e todo mundo de joelhos, dizendo: ah, Senhor, e agora, e agora? E está Moisés junto. E vem a ordem do Senhor: Moisés, o que você está fazendo aí, Moisés? Tem hora para orar na vida. Mas tem hora que você tem que dar passos de fé. Tem hora que você tem que fazer coisas em nome do Senhor. E ele diz assim: Moisés, diga ao povo que marche. Para onde? Para dentro do mar. Porque na medida em que você estiver marchando, Moisés, com esse povo, eu vou abrir esse mar. E aqui para mim tem uma grande lição na nossa vida. O Senhor que nos dá convicção e que diz, vem comigo, busca a minha face, dobra o teu joelho. Ele diz para mim e para você, levanta agora e vai em nome do Senhor. Vai agora, porque eu estou revestindo do teu poder. E às vezes a gente diz, Senhor, eu vou voltar para dar mais uma oradinha ali. Ele diz, não, agora não, vai. E sabe, quando a gente tem o sentimento do coração de obediência, dizer, Senhor, eu estou indo. Não porque eu acho que eu tenho uma estratégia, não porque eu acredito que seja o bom, mas só porque o Senhor mandou e eu sei que Tu és o Deus vivo. O impossível começa a acontecer. Sabe o que é fé? É uma escolha. Quem é você? É o filho do milagre? Ou é um bichinho que está aqui na terra? Quem é o teu Deus? É o Todo-Poderoso Senhor do Universo? Quem é o teu Salvador? É Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário? Então está na hora de tomar uma decisão e dizer, Senhor, vou pagar o preço dessa decisão. Sou comprometido contigo e quero te servir e quero viver para a tua honra e para a tua glória. E o Senhor vai dizer, vem, que tem mais. Vem que eu quero transformar essa convicção numa experiência poderosa. Eu vou me revelar a você. Busca-me. Eu vou anunciar coisas extraordinárias para você. Eu vou mostrar a minha graça destilando em amor sobre a tua vida. Mas vai chegar uma hora que ele diz assim, faz isso na autoridade do meu nome. Usa o dom que eu te dei. Usa o ministério que eu levantei para você. Vai lá e anuncia o meu nome. Vai lá e abençoa pessoas. Vai lá e no meu nome experimenta a grandeza do teu Deus. E aí a gente anda e vive na dinâmica de um Deus todo-poderoso cada dia. Onde é que está você? Lembra que Moisés não nasceu pronto, mas ele teve que passar por cada uma dessas etapas. E cada uma dessas etapas se tornou em algo extraordinário de bênção na vida desse homem de Deus. O que é que o Espírito de Deus está falando com você? E eu queria convidar você a dar o primeiro passo, dizer, Jesus Cristo, eu quero que tu sejas Senhor da minha vida. Eu andei iludido durante muito tempo com os tesouros do Egito, mas eu quero buscar de agora em diante os tesouros do meu Salvador na minha vida. Eu quero olhar para a eternidade, quero buscar a tua graça para mim. E sabe, não dá para a gente experimentar nada mais da fé enquanto a gente não dá esse primeiro passo. E isso vem pelo ouvir que existe um Deus vivo, vem pelo crer que Ele é o Deus vivo, vem pelo desejo de ser parte do povo desse Deus vivo. Será que essa não é a hora de tomar essa decisão? Mas talvez o Senhor esteja dizendo, ah, você já passou por essa primeira etapa, vamos para a segunda. Como é que está a tua vida comigo? Está certo, a convicção está firme, mas a tua vida está marcada pelas experiências e revelações do Deus vivo. Se não está, a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida não para não abençoar. É a nossa mão que anda no bolso para não levantar para o céu e para dizer, Senhor, estou aqui buscando a graça do Senhor para a minha vida. Talvez o desafio do Espírito Santo de Deus para você hoje seja, Senhor, estou levantando a minha mão para o céu e dizer, Senhor, eu vou te buscar na intensidade da minha alma, porque eu quero experimentar, eu quero beber, eu quero comer da tua graça dia a dia na minha vida. Mas talvez o Senhor esteja dizendo para alguns, já te dei o meu comando, já te falei o que espero de ti, então vai no meu poder, marcha. E aí a gente vai caminhar na direção das coisas extraordinárias de Deus. Querido Senhor, nós queremos aprender a enxergar o invisível e nós queremos fazer contigo o impossível. Abre os meus olhos e abre os olhos dos meus irmãos para que juntos caminhemos num só espírito, numa só fé, numa só visão do teu reino e que seja para a tua glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.